carta. Uma carta em uma rede social, a rede social dele, né? Ou seja, já fugiu das regras internacionais por aí, porque o correto, quando um país se refere ao outro, é enviar um ofício, um documento direcionado ao presidente daquele país. Enfim, ele publicou pelas redes sociais esse anúncio de que iria taxar 50% dos produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. A lista era enorme. Praticamente tudo que o Brasil vendia para os Estados Unidos entrou nessa lista. Nessa mesma carta, lá no final, ele dizia que poderia enquadrar o Brasil na chamada seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Esse é um dispositivo que permite ao governo americano combater possíveis barreiras comerciais que são praticadas por outros países, usando esse recurso aí, que eles chamam de seção 301. Então, naquele momento, lá no ano passado, teve início essa investigação que terminou agora, dia 15, né? Como a gente comentou na segunda-feira. Importante dizer que essa seção 301, João, diz que tem que ter justificativa. Quando você fala, olha, esse país está cometendo injustiças em relação ao comércio internacional que a gente pratica, você tem que justificar, você tem que ter provas para isso, não é? Então, qual foi a razão que o governo de Donald Trump usou para dizer que o Brasil praticava comércio ilegal com os Estados Unidos? Razões absurdas. Por exemplo, que o Brasil adota práticas que prejudicam o comércio, como o PIX, o sistema de pagamento que o Brasil inventou, né? O sistema de pagamento instantâneo. Também citou acesso ao comércio de etanol, que, aliás, é uma briga antiga dos Estados Unidos com o Brasil, o desmatamento ilegal. E ainda a pirataria que ele disse ocorrer aqui no Brasil. Né? Com isso, eles justificaram esse tarifaço que entra de 25%, que passa a valer a partir de 22 de julho. 25% acima do que já é pago, né? Por cada produto. Só lembrando, João, que no meio desse caminho, entre o dia 9 de julho e agora, a Suprema Corte, ou seja, a Justiça dos Estados Unidos, decidiu que aquela tarifa de 50% que o Trump havia anunciado para já não valeria, porque ele usou argumentos que estão fora da legislação, teria que passar primeiro pelo Congresso Nacional. Você se lembra disso? A gente até comentou que foi mais por ação e força da diplomacia empresarial, da indústria local, da indústria do Brasil, da indústria dos Estados Unidos, que eles resolveram derrubar. Então, agora, essas tarifas estão valendo. É importante dizer que, nesse momento, os produtos afetados são bem menos que foi naquele 9 de julho do ano passado, porque, nesse caminho, como eu disse, vários setores perceberam, né, sentiram que a economia dos Estados Unidos é que era fortemente afetada. Então, a lista atual é bem menor do que a lista daquele momento, viu, João?
É verdade, Edila. Agora, com esse impacto, a gente teve a coletiva de imprensa ontem, né? Aí do governo federal, com a presença do vice-presidente Alckmin, ministro da Fazenda, ministro Dário Durga, também participaram aí o ministro das Relações Internacionais, o presidente do Banco Central. Como o Brasil, como o governo brasileiro, ele vai lidar agora, Edila Lula, com esse novo tarifaço dos Estados Unidos?
Pois é, João. Olha, o impacto aqui para o Brasil, eu é preciso dizer isso, tá? É mais político do que econômico. Ou seja, não afeta o cidadão comum, eu, você, nossos queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham agora na Rede Excelsior. Apesar desse barulho todo que a gente faz, né, dos comentários e das notícias, só serão afetados os setores específicos que vendem para os Estados Unidos. É claro que isso é grave e é importante resolver. Existe um dano grave para essas empresas, mas um dano que não vai afetar a economia como um todo, né? Então, essas empresas específicas precisam contar com a ajuda do governo brasileiro para socorrê-las, impedir que elas fechem as portas, que demitam trabalhadores, né? Então, ontem, nessa coletiva que você acabou de citar, já foi informado tanto pelo vice-presidente Geraldo Alckmin quanto pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que o governo vai lançar novamente, lançar mão daquele plano que se chama Brasil Soberano. Foi o plano que foi lançado na época dos 50% no ano passado para socorrer as empresas de então, e vai ser relançado agora o que eles estão chamando de terceira etapa, né? Porque já houve a primeira etapa, depois houve a segunda, agora o governo estava só aguardando a lista que o governo publicou ontem para definir, e aí o que ele disse: vamos conversar junto a cada setor para ver quais são as necessidades de cada setor. Agora, na entrevista coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, aliás, foi ministro do Desenvolvimento no ano, até o ano passado, até esse ano, né? Saiu esse ano para concorrer com o Lula, ele vem participando dessas negociações. E na coletiva de ontem, ele citou que os setores afetados representam 15% das exportações que são feitas para os Estados Unidos, não é nem 5% das exportações totais, né? 15% das exportações que são feitas para os Estados Unidos vão ser afetadas, e isso vai custar 5 bilhões de dólares. Então, claro que a gente olhando assim é um volume muito grande, mas perto do que é a economia brasileira, não vai afetar tanto, né? Então, o governo tem soluções para isso. Então, por isso que eu digo que o impacto é mais político do que econômico. Por quê? Com esse tal de tarifaço, o presidente Donald Trump está dizendo claramente que apoia a família Bolsonaro nas eleições brasileiras desse ano. Isso está claro desde aquela carta que eu mencionei de julho de 2025. Não sei se vocês vão lembrar, mas naquela carta ele condicionava o fim do tarifaço. Claramente está escrito lá, não é a gente que está, né, fazendo ilações. Ele condiciona a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e a todos os condenados também no golpe de 8 de janeiro. Então, por conta disso, está claro para todos, e ontem o governo fez questão de mostrar isso nos discursos, né? A gente vê pelo tamanho das pessoas que estiveram na coletiva. O presidente Lula também postou nas redes sociais algumas frases, né, em defesa da soberania brasileira. E foi um verdadeiro pelotão que foi lá para essa entrevista coletiva, viu, João? E as palavras usadas para qualificar as ações, não é? Os argumentos usados pelos Estados Unidos foram bem fortes. Por exemplo, falaram que os argumentos eram falsos, eram injustos, eram descabidos, irrazoáveis, indevidos, ilegais. Então, foram vários adjetivos que foram usados, coisa que não é comum na diplomacia brasileira, não é? O Geraldo Alckmin avisou que o presidente Lula pode, não confirmou que vai, mas que pode usar a lei da reciprocidade que foi aprovada no ano passado. E lembrando que reciprocidade não é retaliação, né? Ou seja, o que é reciprocidade? Assim como os Estados Unidos elevam nossos impostos, a gente também pode elevar impostos em setores que a gente acha que, né, que há concorrência desleal. Então, os discursos foram bastante fortes, falando de soberania nacional, né? Falando de golpe mesmo, não é? Não usar essa expressão golpe, mas falando de traição, se referindo claramente à família Bolsonaro. Lembrando que não apenas no ano passado o Eduardo Bolsonaro declarou claramente o apoio ao tarifaço, como esse ano Flávio Bolsonaro, pouco depois do presidente Lula ir à Casa Branca conversar com Donald Trump, defendeu e deu entrevista, foi lá conversar também com Trump sobre essa questão. Tudo isso faz crer, né, faz os analistas crerem, a gente vê, que há aí uma negociação política para incluir os Estados Unidos no processo eleitoral do Brasil, que é uma coisa que, aliás, ele tem feito em todos os países, né? Ele tem tentado interferir e apoiar os candidatos com quem ele simpatiza, né? Normalmente da extrema-direita, João.
É um caso muito complexo, de fato. É muito difícil, né, toda essa situação, porque, mais uma vez, apesar de todo o esforço comprovado de negociações, nosso país sofre com esse novo tarifaço, né? E ainda mais nesse contexto eleitoral que vamos entrar aí. Já entramos, né, nesse segundo semestre, e as eleições gerais que vamos viver no próximo mês de outubro. Edila, agora vamos falar um pouco da política nacional. O Congresso encerra hoje o primeiro semestre legislativo, digamos assim, né? Na segunda começa aí o recesso e depois entramos de peso, assim, né? De vento em popa na corrida eleitoral. Que balanço a gente pode fazer desse primeiro semestre político em Brasília? E o que esperar, obviamente, do segundo semestre? Será tomado pelo contexto eleitoral, mas o que a gente pode esperar desse segundo semestre?
Pois é, João. João, vou só retomar um pouco, porque você fez um comentário importante aí no final sobre a questão da negociação nos Estados Unidos, e eu acho que eu não citei claramente, porque eu citei as palavras duras que eles usaram, né, para qualificar os argumentos, mas eles, na coletiva, foram todos os ministros envolvidos com cada item, até o Gabriel Galípolo, que é presidente do Banco Central, né, que não costuma participar de coletivas assim do Executivo, estava lá, e eles mostraram lá, distribuíram papel para a gente, para os jornalistas, ponto a ponto, onde havia essa falsidade, né, as injustiças. Então foram argumentos usados pelo Brasil bem factíveis, né, bem comprovados. Agora, voltando a falar sobre o Congresso Nacional, foi um semestre muito fraco, se pensarmos em projetos relevantes do ponto de vista do interesse nosso, do cidadão. O Congresso, especialmente o Senado, a Câmara até que trabalhou mais, mas o Congresso ficou às voltas com questões políticas pessoais, inclusive do presidente Davi Alcolumbre, questões envolvendo o Banco Master, o Daniel Vocaro, né, CPIs. O presidente Davi Alcolumbre travou uma queda de braço com o governo e acabou travando os debates realmente relevantes e colocando em pauta até questões prejudiciais ao governo, as chamadas pautas bombas. Essa semana, que foi a última antes do recesso, ele conseguiu aprovar a proposta de emenda à Constituição que estabelece o regime especial de aposentadoria para agentes de saúde. A pauta é boa. O agente de saúde merece. A gente viu que o agente de saúde passou na pandemia, não é? Mas aí vai custar caro para o governo, custa perto de 3 bilhões de reais por ano. E ele pautou essa proposta sem dizer de onde vai sair esse dinheiro. Então, isso é contra a Constituição Federal. O governo certamente vai judicializar, vai levar para o Supremo, não é? Embora o Davi Alcolumbre esteja tentando uma reunião com o Lula para destravar essas questões e voltar às boas, não é? Agora, no semestre que vem, haverá dois momentos de esforços concentrados, tanto no Senado quanto na Câmara. Logo que os deputados e senadores voltarem do recesso, entre os dias 10 e 14 de agosto, vai haver uma semana de esforço concentrado depois de 31 de agosto a 3 de setembro. Aí segue para a corrida eleitoral o tempo todo, né? A grande interrogação é a votação da proposta da emenda à Constituição, a PEC, que extingue a chamada escala 6-1. Além disso, tem também 57 vetos presidenciais ainda que precisam ser analisados pelo Congresso. Enfim, vamos ter que aguardar aí a corrida eleitoral, né, João?
Com certeza, corrida eleitoral que dá pano para manga. Tomara que que os políticos em Brasília consigam olhar para além do contexto eleitoral e entender que tem demandas como a escala 6-1, né, que são urgentes e que talvez não dê para deixar para o ano que vem. Edila, muito obrigado, tá bom, pelo Brasília em Pauta dessa sexta-feira. A gente retorna segunda com mais atualização política ao vivo de Brasília.
Isso aí, um abraço a você e todos os amigos.
Bom, gente, são 12h46, a gente confere agora o que é informação internacional, o que é notícia em todo o mundo, com o nosso giro internacional dessa sexta-feira no programa 12 em Pauta.
Plantão Internacional. Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 17 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Os Estados Unidos realizaram novos ataques noturnos contra o Irã, que voltou a responder com bombardeios a alvos americanos e nações aliadas a Washington no Oriente Médio. Projéteis americanos atingiram a ilha de Kashmir e os arredores do porto de Bandar Abbas, no sul do país. A mídia estatal do Irã também relatou que pontes desta mesma região foram bombardeadas. Segundo o Irã, desde 22 de junho, 38 iranianos morreram e mais de 400 ficaram feridos em ataques americanos. Teherã também confirmou ter realizado ataques contra alvos militares dos Estados Unidos no Kuwait, enquanto Bahrein, Catar e Jordânia relataram ter interceptado mísseis iranianos. Os ministros das Relações Exteriores da China e do Paquistão reforçaram hoje os pedidos aos Estados Unidos e ao Irã para que cessem as hostilidades e retomem as negociações. A China rejeitou hoje as acusações do presidente americano Donald Trump de interferência nas eleições presidenciais americanas de 2020. Segundo o Ministério Chinês das Relações Exteriores, essas alegações são infundadas, maliciosas e já foram desmentidas. Na véspera, em uma locução na Casa Branca, Trump denunciou o que classificou de vulnerabilidade chocante no sistema eleitoral dos Estados Unidos, apontando a China como responsável por ingerências. O presidente americano também evocou a possibilidade de contestar os resultados das eleições de meio de mandato em novembro. Trump ainda anunciou a desclassificação imediata de documentos que, segundo ele, revelam falhas graves na infraestrutura eleitoral americana. Uma densa nuvem de fumaça encobre Manhattan e as praias de Chicago. Tiveram de ser fechadas ontem devido a incêndios florestais que castigam a província canadense de Ontário, expondo milhões de pessoas à má qualidade do ar. Depois de Toronto ter sido tomado por uma névoa amarelada na quarta, os estados americanos que fazem fronteira com o Canadá agora são afetados. Segundo as autoridades americanas, a qualidade do ar na região de Nova York deve atingir hoje um nível classificado de perigoso para a saúde. Na Ucrânia, a população volta às ruas das principais cidades e da capital Kiev hoje para protestar contra a destituição do popular ministro ucraniano da Defesa, Mikhailo Fedorov, como parte de um remanejamento governamental imposto pelo presidente Volodymyr Zelensky. Na véspera, Fedorov criticou publicamente o chefe das Forças Armadas do país, Oleksandr Sirsky, que acusa de ter exigido sua saída do governo. Fedorov e Sirsky divergem sobre os rumos do exército ucraniano, o que provocou graves atritos entre os dois. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 50 minutos em Salvador. Vamos de agenda cultural, conferir um pouco da atividade cultural nesse final de semana para você curtir com lazer, com responsabilidade, com diversão, o que tem de agenda cultural nesse final de semana em nossa capital baiana, Salvador.
Agenda cultural.
Olha aí, essa sexta-feira a movimentação na cidade vai ficar por conta do grande Geraldo Azevedo, 7 horas da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Ingressos ainda disponíveis entre R$ 100 e R$ 180. Ainda hoje aí, aqui em Salvador, tem um espetáculo Além do Arco-Íris, às 8 horas da noite, no Teatro César do Rio Vermelho, meia e R$ 30 inteira, 60. Amanhã, sábado, teremos aí o Sidney Magal comandando o baile do Magal na Concha Acústica, às 7 horas da noite, ingressos entre R$ 130 e R$ 220. E amanhã também tem Orquestra Sinfônica da Bahia com o projeto de volta ao TCA com concerto afro, que vai reunir, além da Orquestra Sinfônica, Carlinhos Brau e Leia Yelo, Ed Luna e Maju, 8 horas da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos entre R$ 20 e R$ 50. No domingo, tem aí programação especial, final da Copa do Mundo, no Ginga Salvador, Matuêu e o Sim, aí no horário aí do fim da Copa, lá no Shopping da Bahia, jogo acho que é 4 horas da tarde, ingressos R$ 140, cultura no seu final de semana em Salvador. A gente também traz uma boa notícia para quem não tinha conseguido comprar a sessão aí da Casa dos Budas de Tosos. Após o sucesso de venda de Salvador, a atriz Fernanda Torres, ela anunciou mais duas sessões extras aqui na cidade. Os ingressos para as primeiras apresentações se esgotaram em menos de uma hora. As novas sessões serão realizadas nos dias 31 de julho às 8 da noite e 1º de agosto às 4 da tarde no Teatro Castro Alves. A venda dos ingressos começa na próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 2 horas da tarde. Atenção, baseado no romance aí do escritor João Baldo Ribeiro, o espetáculo traz Fernanda Torres no papel de uma mulher baiana de 68 anos que relembra de forma irreverente e sem tabus histórias de um relacionamento e experiências amorosas. A montagem estreou em 2003, rendeu à atriz o prêmio Shell de melhor atriz e já foi vista por cerca de 3 milhões espectadores. Parabéns aí a Fernanda Torres, que está fazendo esse sucesso, né? A nossa querida brasileira que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. São 12h52, vamos ao vivo com ele, Matheus Santos, trazendo informação esportiva para a gente no nosso Giro Esportivo desta sexta-feira. Agora acompanhar o Matheus Santos com o nosso Giro Esportivo aqui no 12 em Pauta. Boa tarde, Matheus. Consegue me escutar?
Consigo. Consegue escutar, meu querido?
Perfeito. Vamos lá.
Vamos lá. Boa tarde. A gente falando um pouco sobre a maratona, né, do torneio internacional, né? Como você falou muito bem, a final que acontece domingo. Mas antes teremos também no sábado a decisão do terceiro lugar entre França e Inglaterra. A decisão do terceiro lugar entre as duas seleções e na final Espanha e Argentina. E para você que quiser acompanhar esse jogo, você pode acompanhar através dos cinemas também. Vamos ter algumas transmissões, alguns cinemas devem abrir também, né, com cerca de alguns ingressos. Não me recordo muito bem o preço da venda de ingressos, porém você pode acompanhar esse jogo, essa final, se quiser, com seus amigos, né? Pode acompanhar nos cinemas no Brasil todo, que também vai acontecer. Muito bom, né? Esse evento muito legal aí, né, que vai acontecer esse torneio internacional. Também tem essa questão do jogo do Bahia que joga hoje, né? O Bahia enfrenta a equipe da Chapecoense mais tarde, né? A gente vai fazer essa transmissão aqui na Rede Excelso. A volta do Campeonato Brasileiro Bahia e Chapecoense aqui na Rede Excelso, na Arena Fute Nova. Todas as informações vão ficar ligadas. E ontem tivemos a vitória da equipe do Vitória diante do Vasco da Gama. O Vitória começando com o pé direito depois de um mês fora, vencendo mais um jogo no seu estádio Manuel Barrados. Um jogo um pouco abaixo do nível esperado, obviamente, que as duas equipes estão ainda com um ritmo um pouco desacelerado devido à pausa, né? Um mês fora acaba impactando bastante, porém o rubro-negro baiano conseguiu ser mais competente, conseguiu ser mais decisivo, e mais uma vez mostrando que tem uma grande força jogando no estádio Manuel Barrados. Não é à toa que foi campeão da Copa do Nordeste recentemente. E agora o Bahia que venceu um amistoso, acabou perdendo outro, polêmico, vai tentar dar uma volta por cima com esse jogo atrasado contra a equipe da Chapecoense para tentar brigar ainda pelos quatro melhores colocados, né? O Bahia quer ocupar a quinta colocação, quer torcer também contra os adversários para não chegar lá, mas o Bahia quer passar pelo menos até na próxima semana nas boas posições ali colocadas, ficando longe dos concorrentes que estão chegando, porque inclusive é o próprio Vitória. Lembrando que com a vitória ontem, o Vitória fica a um ponto do Bahia na zona de classificação e joga além se para cima do Bahia, né? Porque se o Bahia não vencer hoje, podemos ter uma possível passagem de posição do Vitória contra o Bahia, né? Então, a gente aguarda como é que vai ser esse jogo, né? É uma Chapecoense de novo técnico também, né? O Vitória enfrentou o Vasco com um novo técnico. A Chapecoense também está com um novo técnico e a gente torce para que o Bahia consiga os três pontos tranquilamente para esse jogo. E amanhã vamos ter aí o torneio internacional, França e Inglaterra. E domingo, a finalíssima grande final, que era para até ter acontecido há 2 anos atrás, mas infelizmente, devido a algumas questões políticas, a finalíssima, o campeão da Eurocopa contra o campeão da Copa América, não aconteceu, acabou sendo cancelado. Porém, o destino trouxe novamente para essas duas seleções se enfrentarem para decidir quem vai conquistar. Será que a Argentina que vai buscar o Tetra ou a Espanha que vai buscar o seu bicampeonato? A gente aguarda como é que vai terminar esses desfechos. Porém, hoje teremos Bahia e Chapecoense na Arena Fonte Nova, a equipe já preparada para esse grande jogo, meu querido João.
Obrigado, meu querido Matheus Santos. A gente retoma e volta na próxima segunda-feira com mais Giro Esportivo. Gente, são 12h57, nosso programa está chegando no finalzinho. Agradeço a Matheus Santos pela participação. Agradeço a vocês pela companhia de hoje sempre. E a gente se vê daqui a pouquinho na Rádio Cardeal, no programa Pega a Visão. Hoje é dia de Conexão Rural, ao vivo da Chapada Diamantina, e vamos conversar com o Lio Souza sobre o novo plano Safra, tá bom? Na Rádio Cardeal 106.1, Pega a Visão, 3 horas da tarde, comigo, João Vitor. Agora na cardeal é Patrícia Tosta chegando com Fora da Caixa e Reis Moura abrindo a tarde da Excelsior com o programa Entre Amigos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Jeová Souza já preparou aí uma musiquinha que está no ponto de bala para a gente mandar ver aqui no programa dos Em Pauta. Bom final de semana a todos e todas, curtam bastante com moderação, fiquem com Deus. Eu sou o João Vitor e esse foi o seu dos Em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Como a lua branca brilha em seu olhar, me bate no peito nosso jeito de beijar. No voo noturno estrelado pelo céu, vou até Saturno pra buscar o seu anel. Último anjo, sonho ficção, coração. Amanheceu um dia de magia tropical. Você me deu um beijo e uma bola de cristal. Vejo o futuro e no escuro já sei ver. Com olhos de gato, minha gata é você. Último anjo, vem me iluminar. Mostre seu sorriso e seu olhar. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Clara como a lua branca, brilha em seu olhar. Me bati no jeito de beijar. Um voo noturno estrelado pelo céu, vou até Saturno pra buscar o seu anel. Último anjo, vem me iluminar. Mostre seu sorriso e seu olhar. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Seu amor, soube disso quando me beijou. Último anjo, vem me iluminar. Mostre seu sorriso e seu olhar. Seu amor, soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação. Às 6 da manhã. Acorda pra vida. Com a participação popular. Apresentação Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de Comunicação. Conectado em você. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida.
Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM. Informação que transforma.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo. Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Agora sim, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você também que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, na sua Cardeal FM 106.1, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, quanta honra, que alegria receber você aqui em nossa casa, você que acompanha sempre aí a nossa programação. Está tudo bem por aí? Como é que está o seu dia, a sua tarde? Vem passar essa hora com a gente, aprendendo muito. Cadê os fazedores e as fazedoras desta grande Salvador, Bahia, Brasil? Esse é o programa Fora da Caixa, que já está no ar aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta, tá? E convido você a estar comigo aqui nessa programação da sua emissora querida, porque se você pensa fora da caixa, se você é um empreendedor, se você é uma empreendedora do corre, do dia a dia, quer colocar seu programa, seu projeto, sua empresa lá em cima, lá no topo, já vai dizendo aqui pra gente, já vem participar, porque será sempre uma honra acolher você. Então, você é empreendedor, para quem é o Fora da Caixa? Para os nossos empreendedores que empreendem por necessidade. A gente já sabe bem como é essa história, né? Tá precisando de uma renda extra, a coisa apertou, você tem até um outro trabalho na CLT, mas percebeu que tem que fazer alguma coisa, gente. Dinheiro não está dando, então você já olhou as suas possibilidades, os seus talentos, aquilo que você sabe fazer e acabou dando ouvido àquelas vozes que dizem assim: nossa, você faz um bolo como ninguém, nossa, você já pensou em fazer tal coisa? Já e se você fizesse tal coisa? Aí você disse: olha, sabe de uma? Vou tentar. E aí foi lá,
como uma necessidade para fazer uma renda a mais e não é que deu certo. E aí você se transformou num empreendedor, uma empreendedora. Tem também aqueles que não, gente, já tinha na ideia, na cabeça, em mente, olhou a oportunidade do mercado, viu, gente, olha isso aqui, pensando bem, eu consigo fazer. Tô vendo aqui, foi para uma festinha, gente, já tive essa experiência, alguém contou que foi para uma festa de aniversário num sobrinho e o animador da festa era tão sem graça, fazia uma coisa tão cheia que ela falou assim, gente, eu faria isso aqui melhor. E não é que começou a fazer mesmo, viu uma oportunidade, começou a fazer a animação de festa, é professora, né? Já trabalhava com crianças, tinha essa habilidade, sempre nas festinhas da escola estava lá animando, por que não? Não é que deu certo? E virou um animador de festa numa empresa muito bem sucedida na área de animação de festa. Então, às vezes é isso, gente. Às vezes você olha assim, ó, e vê uma oportunidade e fala, bom, vou fazer. E aí dá certo. E tem aqueles empreendedores que não, já nascem com propósito, sabe? Tem aquela formiguinha ali dentro que fica ali mexendo com você. Aquela minhoquinha na cabeça dizendo, você tem que fazer isso, você nasceu para isso, essa é sua vocação, é seu chamado. Cria uma empresa, ou faz um projeto, ou abre uma ONG, ou quem sabe um instituto, mas cria alguma coisa, você se torna um fazedor, uma fazedora por propósito. E vai sim construir algo que vai trazer algo diferente para o mundo. Então, seja qual for a sua motivação, se você empreende por necessidade, por vontade, por propósito, não importa. O importante é que você está pensando fora da caixa e você tem espaço aqui no nosso programa. Por isso, fazedores e fazedoras, anota aí o nosso WhatsApp, que é o 996573998. E faz o quê? Manda uma mensagem para a gente. E já diz aí o que você gostaria de falar, de comunicar, qual é o seu projeto que você quer divulgar aqui no nosso programa, tá bom? Enquanto você já vai também mandando uma mensagem no chat do nosso canal do YouTube, que já está aqui aberto. Deixa eu falar para você qual vai ser o tema de hoje. Nós vamos falar de empreendedorismo, claro, sempre. Esse é o nosso tema. Mas hoje a gente vai falar de empreendedorismo e sabe o que também? Protagonismo. Ser protagonista da própria história. Contar a sua própria história. E o que muda quando uma pessoa assume o seu protagonismo? Você sabe o que é ser protagonista? Então você vai saber. Porque a nossa convidada é a Jumara Andrade Borba. Daqui a pouco ela está chegando por aqui. Ela vai estar lançando, gente, amanhã. Isso amanhã, vírgula, né? Para quem está ao vivo. Ela vai estar lançando nesse mês de julho do ano de 2026 o livro, que ela vai contar também aqui pra gente o que é esse livro, Senhas de Destraves. Eu já achei bastante curioso o título, Senhas de Destraves. Então participe ao vivo, faça sua pergunta, você também é protagonista, você tem qual o papel da mentalidade no crescimento de um negócio, tá? Vai respondendo aí, porque daqui a pouco a Jumara já está chegando. Enquanto isso, enquanto ela se arruma, se ajeita aqui, vamos ouvir uma matéria da Agência Rádio Web, aqui no Fora da Caixa, na sua 106.1, trazendo para você muita informação e prestação de serviço. Agora sim, Fora da Caixa com você, comigo, Patrícia Tosta, e já a gente já vai conversar com a nossa convidada que acabou de chegar. Enquanto ela chega, respira e participa com a gente. E hoje vem acompanhada, viu, gente? Ah, vamos saber tudo, porque assim, a mulher do corre, a mulher empresária, gente, dá nó em pingo d'água, viu? Faz coisa que a gente nem imagina e daqui a pouco a Jumara vai estar conversando. Enquanto isso, a Virgínia Alves comenta com a gente por que alguns projetos dão certo e outros só ficam no papel. Vamos saber por quê? É o que você acompanha aqui na Agência Rádio Web, na sua 106.1 Cardeal FM. Vamos ouvir essa matéria e voltamos já.
Por que algumas regiões conseguem criar novas oportunidades de negócios enquanto outras enfrentam dificuldades para crescer? Especialistas afirmam que a diferença nem sempre está apenas no potencial econômico, mas na capacidade de empresários, lideranças, instituições trabalharem juntos em torno de objetivos comuns. Hoje, o Sebrae atua em mais de 120 territórios empreendedores distribuídos pelo país, reunindo mais de 1.300 municípios e cerca de 5 assumiu lideranças em estratégias de desenvolvimento regional. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional, Janaína Pérez, explica que esse trabalho é um processo contínuo.
Eu costumo dizer que o desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa, porque o desenvolvimento territorial é um processo mesmo, né? Para ficar talvez menos abstrato, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente.
Segundo a coordenadora, cada território possui uma realidade própria e, por isso, o desenvolvimento precisa respeitar as características e o ritmo de cada região. Janaína Pérez afirma que o desafio agora é fortalecer as iniciativas já existentes para que os projetos continuem gerando resultados ao longo do tempo.
O potencial de crescimento é enorme, mas ele não é só numérico. Hoje, mais do que expandir e criar territórios, eu acredito que o grande desafio seja garantir a perenidade das governanças territoriais que já foram estruturadas e fazer com que essas agendas que já existem saiam do papel. O foco agora é fortalecer o que já existe.
As iniciativas do desenvolvimento territorial, apoiadas pelo SEBRAE, reúnem empreendedores, lideranças e instituições para construir solução de longo prazo voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento das regiões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Deixa o microfone. Estamos juntos na sua 106.1, Cardeal FM. Viram aí, gente? Não é só pensar, ter a ideia de fazer um negócio, um projeto. Tem todo um planejamento para que possa dar certo. E aqui no Fora da Caixa, a gente te ensina também o caminho das pedras. Como você vai ser um empreendedor, empreendedora de sucesso no topo. Agora, para ter tudo isso, tem que ter, sabe o quê? Protagonismo. E aí, a nossa convidada de hoje, que é protagonista da própria história, sim, ela vai contar aqui para a gente como vai também te colocar assim, no prumo desse protagonismo. Vamos apresentar nossa convidada de hoje, que tem um trabalho muito bacana e está também, você é coautora de um livro e vai contar aqui pra gente. A Jumara Andrade Borba, ela é empreendedora, é escritora, palestrante, arrasou. Ela é gestora de recursos humanos, graduada em neurolinguística. Para negócios, gente, já pode ser até outro assunto, né? Que ela vem falar aqui com a gente. Neurolinguística para negócios, já gostei. E já está atuando há mais de 7 anos no empreendedorismo. Já tem reconhecimento no seu trabalho, porque transforma experiências de vida em ensinamentos práticos. O importante é isso, né, gente? A gente aprende e pratica, coloca em ação. E já também transformando pessoas e transformando vidas, tá? Quando uma pessoa decide assumir o seu protagonismo na história, essa mudança acontece. E agora ela está celebrando também mais um marco nessa sua trajetória, que é essa coautoria desse livro, Senhas de Destrave. Eu confesso que quero entender mais desse título. Mas o título bom é assim, né? Quando a gente não entende logo de cara e já fica curioso para ler. É uma obra que reúne histórias, já estou dando spoiler, histórias reais de superação e de transformação. E ela tem um capítulo dentro desse livro e vai contar aqui para a gente e vai compartilhar essas decisões. Fé, perseverança, que foram atributos e valores fundamentais para que ela pudesse romper limites e construir uma nova história de vida. Claro que a gente quer ouvir esta mulher. Jumara, bem-vinda!
Muito obrigada,
Patrícia. Peraí. Foi eu aqui, tá? Barbeiragem minha. Jumara vai aqui agora. Agora sim.
Muito obrigada. É uma honra atender seu convite, estar aqui participando do programa Fora da Caixa com vocês, né? E poder compartilhar um pouco dessa minha trajetória no empreendedorismo, como você me apresentou de forma lindamente, né? São 7 anos nessa jornada, onde nós, ao longo do caminho, a gente só consegue se desenvolver quando a gente realmente se torna protagonistas. Nós assumimos esse papel dentro do nosso próprio negócio. Porque enquanto a gente fica com a mentalidade de somente enxergar o negócio como grande e não colocar ele em prática, a gente acaba vivendo nos bastidores.
Como assim, o Beto não faz, né? Fica só sonhando, pensando.
Sonhando, idealizando.
Ah, mas não tô pronta, ainda não tem isso, ainda não tem aquilo.
Isso.
E não faz, gente.
Com certeza. E quando eu trago, a importância da gente viver os rascunhos, porque a nossa vida ela é um eterno rascunho, mas só que esse rascunho ele precisa se tornar real. E dentro do nosso negócio, isso não é diferente.
O rascunho sempre estou ali só projetando, desenhando meu negócio. Não, calma, gente,
cadê
eu vou fazer.
Cadê a execução?
Eu vou fazer o projeto. É porque está no rascunho ainda, eu estou pensando. Para! Ai, fala, eu estou bem, olha.
E quando a gente assume...
E por que a gente fica assim fazendo rascunho, Jumara? Você tem resposta para isso?
O que é que acontece? Eu vou dar o meu exemplo de vida para vocês, tá?
Conte.
Eu gosto de rascunhar, eu gosto de colocar no papel, mas só que aquele papel ele me serve como base para eu visualizar já aquele projeto pronto. Eu gosto de visualizar. Então, não adianta somente nós colocarmos no papel e deixar o papel na gaveta ou então simplesmente fechar o caderno. E sim, a gente colocar isso como meta e objetivo de vida dentro dos nossos negócios. Ah, eu quero que meu negócio cresça. Já desenha, já idealiza o seu negócio grande. Já protagonismo, já tem um protagonismo dentro de si, onde você bota em execução. E você vai trabalhar todos os dias em prol daquele rascunho que você está visualizando todo dia. É igual o mural dos sonhos.
Uhum.
Quando a gente idealiza e projeta um sonho dentro do nosso negócio, é o nosso maior sonho. É o sonho de querer que aconteça, é o sonho de querer dar certo, é o sonho de crescer. Então, dentro do empreendedorismo, nós temos que trazer essas chaves, né, para poder construir realmente o negócio dos sonhos que a gente almeja.
Só que aí no meio desse querer, e você bem sabe disso, Jumara, aparecem as pedrinhas no caminho.
Com certeza, que antes eu falava que eram pedras de tropeço, mas são pedras de construção do castelo.
Pronto.
Então, essas pedras que aparecem, que a gente sabe que a gente também não está aqui para poder fantasiar um empreendedorismo lindo e maravilhoso. Não.
Sem romantismo no empreendedorismo. Né?
Existe dores, existe falhas. Existe processos de ressignificação. Existe a gente poder dar um passo para trás para poder avançar. E isso tudo é doloroso. É doloroso. Então, a gente que está dentro do processo, a gente entende. Mas só depois que passa, a gente reconhece que cada pedra, ela foi uma sustentação para o próximo nível que você quer alcançar.
E quem nunca, né, gente? Deu um passo para trás, aí fala assim, ah, mas eu vivo nessa. Dou dois passos para frente, um passo para trás. Passo para frente, passo para trás. Gente, é uma dor de todos nós, né, que empreende. Mas vai desistir? Qual é a opção? A opção é desistir? Ou a opção é parar, rever tudo isso e ir para o protagonismo? A proposta da Joara, que ela já entregou aqui, essa virada de chave, a primeira é: saia do rascunho, faça um rascunho, meu filho, minha filha, faça. É importante. Mas depois pega esse rascunho. Olha pra esse rascunho, é bonitinho, né? Esse rascunho, meu sonho. E torne real. E torne real. Agora, quais são, assim, os caminhos, né? E as ações para que tornar real? Se a gente pudesse. Daqui a pouco eu chego lá no nosso tema do protagonismo, mas para tornar real, se a gente tivesse que dizer três coisas fundamentais para sair do rascunho e ir para ação, que não pode faltar?
Três coisas fundamentais que serviram como base também para a minha vida, para essa virada de chave pela qual eu estou vivendo hoje, é a questão, primeiro, de você se autoconhecer, a sua inteligência emocional. Depois vem a questão do autodesenvolvimento, você procurar também aperfeiçoar e se profissionalizar dentro do seu próprio negócio. E a terceira é você também procurar se desenvolver na área financeira.
Mas tem que ter recurso, né, para poder bancar tudo
então,
isso.
Então, são três chaves principais. Primeiro, o mergulho interior, que é você lidar com suas emoções dentro do seu próprio negócio. O segundo, você realmente estudar sobre o seu negócio. E você também se capacitar na gestão financeira, que é o principal, que são os três pilares para a gente manter o nosso negócio de sucesso.
É isso mesmo, gente. Arregaça as mangas, não tá fácil para ninguém. É isso mesmo, quer ser empreendedor. E essa foi a sua virada de chave. E hoje a Joara é o quê? Empresária Joara, Jumara. Jumara, troca o nome, pelo amor de Deus, né? Jumara Andrade Borba, empreendedora, escritora e palestrante. E hoje... O que você empreende, Jumara? Qual é o seu segmento? O que você faz?
Hoje, né, eu comecei no empreendedorismo em 2019 com um carrinho de açaí, juntamente com meu irmão. E hoje nós já temos lojas, food trucks e agora também para além, né? A gente chega um momento.
Sempre no açaí.
Chega no momento da nossa fase que a gente acaba diversificando o negócio. você já vai se estruturando e você já vai vendo a oportunidade de você abrir outras fontes de negócio, outras fontes de renda. E para além desse primeiro passo que foi no Explosão do Açaí, hoje também eu montei a marca chamada Lumenhora Velas e Aromas.
Por que não? Peraí, para tudo. Açaí e velas. Aí você que não pensa fora da caixa, porque não ouve aqui o nosso programa.
Com certeza.
Mas agora vai falar assim, não, gente, pelo amor de Deus, que maluquice é essa? Vai fazer açaí, vai fazer velas? Tem nada a ver. Gente, qual o problema de você diversificar o seu ramo de negócio? Claro que você tem que ter um foco, mas tudo bem, não é, Gilmari? Deu certo.
Está dando certo.
E aí agora vela.
E quanto mais você vai se autodesenvolvendo, você vai vendo outras possibilidades.
Exatamente.
Você vai vendo no mercado, né? A gente diz assim, a gente vai mergulhando no oceano azul, onde você já tem a base, que é a sua ação empreendedora, a sua força de vontade. Então, se você tem força de vontade, por que não estruturar e manter outras fontes? E que para além do açaí, para além das velas, além de ser palestrante... E agora como escritora.
Ai, gente, eu amo essas mulheres, esses empreendedores e empreendedoras que vêm aqui, contam essa história e faz você pensar fora da caixa, porque é isso. Dificuldade tem, por que não? Agora desenvolvendo nesse curso, esse livro que é uma coautoria, isso. Onde faz toda a organização e você também vai ter um capítulo lá, né, no livro.
Isso, isso. O meu capítulo se chama A História de Quem Decidiu Criar a Própria História, porque todos nós temos uma história. A sua história, ela é riquíssima, mas quando você decide realmente recriar, quando você se sente insatisfeito com algumas coisas que aconteceram ao longo da sua vida e você decide trilhar um caminho onde você enxerga uma luz, enxerga várias possibilidades. E foi esse caminho que eu trilhei. E dentro desse caminho foi daí que surgiram outras oportunidades de negócio, assim como a Lumenhora. Foi nessa caminhada, nessa jornada de criar uma nova história para a minha vida internamente, que as coisas externamente começaram a surgir, as oportunidades começaram a surgir. Eu comecei a ampliar minha visão dentro do negócio. Então eu vi que eu era capaz de poder montar e estruturar novos negócios e com isso também poder ajudar, poder ser uma fonte de luz para vocês também, assim como empreendedoras, estar ajudando com a minha própria história, inspirar e motivar cada uma das empreendedoras que nos assistem, dos empreendedores, porque a história, ela tem um alto impacto, onde a pessoa diz assim, o que ela passou, eu também passei. Então, se ela conseguiu, eu também consigo.
Esse é o caminho. Então, você não precisa criar, viver naquele script que a vida trouxe para você. Você nasce numa cidade tal, numa família tal, num contexto tal, e parece que é aquilo ali. Sua vida tem que seguir aquele caminho, pronto, aceite que dói menos. Não. Isso. Você pode olhar, peraí, eu vim nessa história, vai ter que ser assim o final? Você pode não ter tido a oportunidade de decidir o início da sua história, mas o fim você pode mudar e virar a chave. Foi isso que ela fez, não aceitou esse script, olhou pra frente e foi uma protagonista da própria história. É isso que ela vai contar no próximo bloco, depois do intervalo comercial. Fora da caixa, vai ali, pera, não sai daí não, tá? Fica aí na Cardeal FM, porque essa história, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Eu volto já aqui no Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71...